começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. Está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Desde os tempos de Antônio Cordeiro, 5 horas e 5 minutos, você curtindo a partir de agora o programa No Mundo da Bola, pela Nacional Rio, Nacional Brasília e toda a rede nacional de rádio. Dia 10 de maio de 2018, quinta-feira, estarei na apresentação ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz nos comentários, Ricardo Mazella e Márcio Guedes, aqui participando conosco e discutindo os principais assuntos do futebol e do esporte para você. Mesa de áudio na categoria dele, Sebastião Luiz Xavier, central técnica do Vinícius Sampaio, produção do Luiz Ferreira. Está em campo a seleção nacional do rádio. Cinco e seis.
Botafogo, Botafogo.
É, meu amigo. Quase que botam fogo ontem no estádio Nilton Santos, mas não foi o Botafogo. Mas sim o Audax Italiano ontem deu trabalho.
O Botafogo não teve audácia para vencer o Audax?
Pode ser por aí. Mas de qualquer maneira, dois assuntos importantes que nós vamos discutir hoje aqui. É um de que não se ganha mais futebol dizendo, ó, vamos ganhar a goleada, nada de... E o outro é só os técnicos de futebol começam a inventar. Paulo Sérgio Carpegiani inventou contra o Botafogo nas semifinais do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. E ontem foi o senhor Zé Ricardo que inventou. Mas começamos com o Botafogo. Botafogo ficou no empate com o Audax Italiano e se garantiu na próxima fase da Copa Sul-Americana. Tinha vencido por 2-1 lá no Chile. Apesar da classificação, a torcida alvinegra ficou na bronca com o time. O técnico Alberto Valentim faz uma análise do que foi o jogo no estádio Nilton Santos.
Jogo difícil de Copa, né? Que a gente já sabia. A gente trouxe uma vantagem boa para cá. Hoje a gente viu um time bem diferente deles, mais forte, e a gente não conseguiu fazer um jogo muito bom. No primeiro tempo tivemos muitas dificuldades para sair jogando, eles marcando forte, tivemos uma chance boa no final do primeiro tempo e não concluímos. No segundo tempo nós melhoramos a nossa saída, trabalhando e rodando um pouco mais para achar esse espaço. O Matheus fez um gol, uma jogada que foi trabalhada sem pressa, e depois criamos várias oportunidades de gol. Falta de capricho, um pouco de excesso de generosidade por parte dos jogadores que talvez tentassem finalizar, procurar até achar o companheiro ali. A gente precisa melhorar nessa finalização, né? Mas o importante de verdade é que nós classificamos e agora temos que recuperar bem, que segunda-feira tem um jogo contra o Fluminense, o Brasileirão.
Valeu, vem ele aí inicialmente, daqui a pouco o São Paulo, a gente fala do São Paulo também, que jogou e se classificou pela Copa Sul-Americana. Ele vem, ele sabe o que diz. Valdir Luiz, e aí, não se ganha mais no papel? Não. Primeiro ponto, né? Ontem não foi nem no papel, nem não se ganha de véspera, é isso?
Claro. Olha, boa tarde, Borges, Mazella, Márcio Guedes, ouvinte do Luiz Ferreira, eu vou ser que está ligado no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Eu falei isso ontem na abertura do meu comentário. Antes da bola rolar. Futebol você não ganha mais no papel. Todo mundo que foi pra lá ontem, tô falando quem foi.
Como queria ver o jogo. Goleada, né?
Quem foi trabalhar como nós, não. Eu falei, ó. O Botafogo é o zero e vezeiro disso. Quando você diz que ele vai ganhar fácil, que é jogo tranquilo, que é tudo vai, ele vai e complica. E por pouco não se complicou. Por pouco não se... O time do Aldax é horroroso. Se o Botafogo tivesse jogado assim contra Palmeiras, contra Grêmio, contra Cruzeiro, levava um sacode.
Mas teve oportunidade.
Não perdeu ontem, porque no final já fez uma defesa.
Mas no primeiro tempo teve oportunidade também. Né?
E no primeiro tempo o time estava desarrumado, dando chutão, correndo de maneira errada.
Nós vimos hoje.
Tudo errado.
Você viu. Foi pênalti do Jefferson? O que você achou?
Não achei que não foi pênalti, não. Não achei que foi pênalti, não. Então o Botafogo teve 3 chances no primeiro tempo. No segundo tempo teve um caminhão de oportunidade. Tomou um gol que eu achei que o Jefferson não falhou, que tem muita gente na frente dele, a bola vem em cima, e depois perdeu mais gols ainda, e no final quase que foi castigado. O cara perdeu um gol dentro da pequena área, jogou por cima, e o Jefferson fez uma defesa no final dificílima, defesa de um. Ele pode até ter falhado no gol, mas a defesa que ele fez no final do jogo, 48 por aí, é defesa de um grande goleiro. Se é um goleiro comum que rebate pra frente, o cara faz o gol e é pro pênalti. Então, o Botafogo foi displicente, achou que ia vencer a qualquer momento. Ah, vai pegar no pote 2 agora, onde estão os melhores, pessoal que vem da Libertadores. É melhor, é assim que o Botafogo cresce. Flamengo era favorito, Botafogo ganhou. Vasco era favorito para ser campeão, Botafogo foi. E no ano passado eliminou adversários que foram campeões da Libertadores. Olímpia, Colo-Colo, Atlético Nacional. Então, o perigo pro Botafogo é quando pega essa molambada como ontem. Quase que se complicou. Jogou uma partida horrorosa o Botafogo. Uma coisa que a gente não pode deixar de destacar. Foi a luta, mas taticamente talvez, e tecnicamente, perdão, não taticamente, mas tecnicamente talvez, eu vi quase todos os jogos do Botafogo em loco esse ano. Esse foi o pior jogo que eu vi do Botafogo e só não perdeu por incompetência do Aldax italiano. Se fosse um pouquinho melhor, qualquer time de Série A ontem ganhava do Botafogo.
Por favor, eu queria, porque ontem eu não consegui ouvir o programa, ontem... O que que o seu Valdir falou do seu Márcio Guedes, por favor, seu Ricardo Mazé?
Anteontem, né?
Lembre-o.
Por favor, então, Luiz Ferreira.
Márcio Guedes, queira-me bem.
Ele na segunda...
A situação.
Vamos pela semana.
Tem que colocar a situação primeiro.
Vamos pela semana, segunda-feira.
Primeiro lugar... o Márcio Guedes comentou
não
que o
time... Não estava aqui, o Valdir não estava aqui.
O Márcio Guedes comentou e criticou, sempre com muito... com muita qualidade o time do Botafogo, da maneira que ele sempre fez.
Segunda.
Argumentos sólidos.
É claro.
Na terça-feira,
sem o Márcio Guedes
criticar, ele criticou porque observou.
Exatamente.
E como viu todos negócio.
Vocês fazem. Na terça-feira, sem o Márcio Guedes.
Se fosse Ricardo Mazella apresentava o programa, eu e Rodrigo Carvalho palpitamos no empate. Que inclusive acertei o palpite.
E o Márcio havia dado o palpite na segunda.
Exatamente, que inclusive a gente beneficiou
o Botafogo. E acertou!
Um convite pelo pé sujo,
fomos criticados. Eu falei, pô, mas o Márcio Guedes, que é botafoguense, fala isso.
E falou que
abre aspas.
O que ele
Márcio
falou?
Guedes é um derrotista.
Comentarista seleção
do Brasil
Internacional. Não me jogue contra ele, querido.
Peça do
mundo.
Márcio, responda ao seu companheiro de lutas e sofrimentos, alegrias, como ele diz. E falou isso de você aqui.
E na sua ausência.
Pelas costas.
Falou pelas costas.
Eu quero saber em quem você acredita.
Está, inclusive, é só pegar no dedo duro, né, Luiz
Fernando? Vou providenciar. Vou te mandar por e-mail, no WhatsApp depois, Márcio.
Viu, Márcio? Viu?
Responda, Márcio.
Não, olha, eu quero dizer a você o seguinte. Eu não sou nem pessimista, nem otimista. Eu sou realista. Eu fico no meio termo. Agora, em relação ao Botafogo, o que o Valdir falou há pouco aí, tem um fundo de verdade. O Botafogo adora contrariar expectativas, entendeu? Pega o time mais fraco, vai na goleada, vai isso, aquele, pimba. Esse ano tivemos um exemplo trágico da Luverdense, né? Aliás, aparecidense.
Mas ele tem Felipe Conceição também, né?
E às vezes o Botafogo surpreende contra um time mais forte e tal. Ontem foi uma coisa horrorosa. Ontem o Botafogo, no primeiro tempo, não parecia nem um time de futebol, parecia um time amador, um bando de caras que foram recolhidos ali, num abrigo na esquina, colocaram dentro de campo. Inacreditável isso. Eu, se fosse treinador, eu teria conversa séria com os jogadores. Porque os caras estavam dando passe de 1 metro, mal colocado, sem velocidade, apáticos. Olha, eu vi foi um filme de horror no primeiro tempo. A sorte do Botafogo é que o Aldax ali era um time muito limitado, começou a ser um pouco temeroso, aos poucos foi à frente, e ficou por isso mesmo, saiu barato, porque o time jogou muito mal. No segundo tempo deu uma melhorada com alguma mudança que o Valentim fez, houve chance realmente, os jogadores conseguiram perder gols inacreditáveis cara a cara, E no final houve um susto, para mim foi um frangaço do Jefferson, na verdade um pouco compensado por duas defesas boas no final, mas mesmo assim o Jefferson não pode tomar um gol com o que ele tomou. Pô, na frente ele se assustou com a bola, por que ele toma susto com a bola, vai me desculpar, né?
E a bola é brava, Márcio.
Ele ficou assustado com a bola. Eu falei, o que é isso aqui? Eu tô calmo aqui. Que bola? Quem jogou essa bola pra mim aqui?
É. E é bom lembrar que a torcida gritava, ão, 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 Jefferson é seleção antes do primeiro
tempo. Esse gol que ele tomou, olha, não dá não, pô. Parece um amigo meu, tinha um amigo meu que jogava com o boné, que reclamava quando a bola tirava o boné, tava chupando um sorvete também, acertava um sorvete dele. Só faltou o Jefferson dizer, pô, você tá me incomodando aqui, jogando essa bola em cima de mim, pô.
É verdade.
Eu tô falando, eu tô brincando, mas tem um fundo de verdade na minha brincadeira. Foi uma coisa ridícula. Foi um gol ridículo que o Verso tomou ontem. E outra coisa, esse atacante do Chiesa, Brenner, também, para acertar a bola dentro do gol, é complicado, né? Tem uma falta de intimidade com lances fáceis. Ele faz, às vezes, umas bolas mais difíceis. Enfim, eu não sei qual é o verdadeiro Botafogo que vai vir pela Sul-Americana. Se for esse, estamos perdidos. Agora, se for um time normal, pode chegar a algum lugar. No brasileiro, vamos por questão de justiça, né, Valdir? Botafogo foi bem contra o Palmeiras, né? Foi bem contra o Grêmio.
E ultimamente bem contra o Cruzeiro.
Contra o Cruzeiro fez o primeiro tempo também digno, tal. Contra o Sport não gostei. Então o Botafogo está ainda oscilando, à espera desse Aguirre, talvez estreia na véspera do Natal. E um time aí, esse Renatinho, eu gostei dele em outros jogos, nesse não foi bem, o Fernando também não foi bem. Enfim, eu estou assim na, sem saber ainda, sem ter uma ideia aproximada do que nós vamos ter em matéria de Botafogo nos próximos tempos. Talvez o Valdir Luiz, que está sempre lá, conselheiro, está junto com os homens, com os jogadores.
Corneteiro também.
Corneteiro com equilíbrio.
Você viu, Márcio, vou chamar o Mazzella. Você viu o que ele falou? Ele é realista, não o que você falou, pessimista. Não,
e agora responda, ele falou várias coisas, Márcio, que o Jefferson é frangueiro, que você aqui, não sei o quê. Você tá calado, você tá botando o galinho, sabia? Não,
você se mete lá na Rua das Laranjeiras, Álvaro Chaves 41.
Ih,
Cuida do seu quintal.
Quem está acostumado com o quintal é você que foi preso no galinheiro quando garoto.
Aqui é outro nível, Botafogo.
Jefferson é um frangueiro.
Eu falei que ele foi frangueiro nesse lance.
Ele não é um frangueiro. Ele pode ter falhado no gol, mas ele tem uma história.
Você acha que foi falha ou não foi? Você falou que não foi. Você vai de encontro ao seu mestre?
Eu respeito
o mestre. Você vai de encontro ao seu
mestre? O Manga também teve uma história maravilhosa. O Manga foi o maior goleiro do mundo. Aí o Correira de Arruda, o maior goleiro do mundo.
Meu Deus do céu.
E Gilmar de Santos Neves?
Não foi, foi inferior ao Manga. Opinião minha.
Tá bom.
Você quer que eu mude de opinião também? Hã? Eu respeito a opinião do Márcio Guedes, como uma opinião em preto e branco. Fala, meu ídolo.
Que jogo contra o Aparecidense? O Jefferson falhou dos dois gols. Ele não levantava o braço direito.
Ele estava sem ritmo.
Não, e você, muito bem, Márcio, falou aqui, ó, cuidado com a Aparecidense. Aí ele disse, porque foi o Felipe Conceição que foi o comandante, por isso que deu. E quase que ontem acontece a mesma coisa. Vem ele aí, o mito da Nacional, ele inflama a galera. Gostou aí do embate?
Acho que era um programa de embate alvinegro, mas eu fico sempre com o Márcio Guedes, que esse cidadão aí, ele fala uma coisa hoje, outra amanhã, ele pra defender o Botafogo, ele defende causas impossíveis, eu acho que tem que dar um desconto pra ele. Eu estou com você e não abro. Agora, a respeito da análise técnica e tática, o Márcio e o Valdir já falaram tudo, não vou me atrever. Apenas dizendo que o conselheiro Machado, que é tido e havido como um cara que chega cedo no estádio, tira onda, fala dos outros. Ontem o conselheiro Machado começou a jornada e não estava no estádio.
Tinha
que testar a corneta dele, não testou corneta.
O conselheiro Machado chegou ontem no estádio Nilton Santos.
Não interessa.
6:40 da
tarde. Mas no lugar dele não teve.
E pior que o conselheiro Machado liga pra mim e diz, ó, eu vou jantar. Eu falei, vai jantar onde que você não tem restaurante aqui? camarote.
Quer dizer, então, ele não tem mais direito de abrir a boca para falar nada, não. Porque começou a jornada e o conselheiro Machado não estava no lugar. Eu e todo mundo que está no grupo.
Tem grupo, tem grupo.
Não é você, não.
O conselheiro Machado estava perambulando ali para os camarotes. Eu e ele. Aí ele me atrasou a subida.
Luiz Ferreira, ia falar alguma coisa aí, meu chamado?
Não, eu tô confuso.
Confuso?
Eu tô confuso aqui. Tô enrolado. Esqueci, onde é que a gente tá no roteiro?
Vamos pro São Paulo, então. Vamos pro Tricolor Paulista.
Salve o Tricolor Paulista, amado clube brasileiro.
Valeu, São Paulo, que conquistou uma vitória. Olha, suada também em cima do Rosário Central. Ganhamos de um argentino, 1-0. Diego Souza marcou, disse que de canela e tudo, gol.
Eu vi o gol de canela.
Foi de canela.
A bola bateu na trave e bateu nele.
Não, ele foi inteligente, deixou a bola bater
na canela. Ele parou pra bola bater nele.
Agora o Petros também perdeu um gol absurdo ontem também.
O Cueva foi expulso.
Petros também.
Petros também. Pô, esse Petros pensa que joga mais do que joga. Ele é bom jogador, mas ele bate.
Agora o São Paulo não fez. Rápido, matéria, não fez uma boa partida, viu o jogo? Não fez uma boa partida. Foi um jogo equilibrado. O São Paulo teve oportunidade? Teve sim. Mas a equipe argentina teve também várias oportunidades e mais claras do que a do São Paulo. E não conseguiu fazê-lo. Então, o São Paulo tem que agradecer essa classificação, porque ele perdeu o Paulistão, achando que vinha bem. Perdeu a Copa Brasil, do Brasil. Saiu. E seria a terceira eliminação seguida do São Paulo. E realmente esse time tem que melhorar. Valeu pela classificação, mas como atuação, desempenho, não foi legal.
São Paulo foi na mesma situação do Botafogo. Quem vai falar? Eu sou técnico predileto. Diego Aguirre falou sobre a atuação do Tricolor Paulista e também sobre as expulsões do volante Petros e do Meia Cueva.
Começamos bem. Primeiros 20, 25 minutos tivemos chances claríssimas de fazer gol. Não fizemos. Aí Rosário começou a crescer também e foi um jogo de ida e volta um pouco complicado, mas nós tínhamos que passar de qualquer jeito e por sorte conseguimos. As expulsões acho que pode ser, o que aconteceu no final, os jogadores ficaram um pouco nervosos e, bueno, são coisas que não deveriam acontecer, mas acontecem.
Valeu, o São Paulo venceu 1-0, gol do Diego Souza. Só lembrando os resultados da Copa Sul-Americana, jogos dos clubes brasileiros: o Atlético Mineiro empatou com São Lourenço del Magro em 0-0. O São Lourenço está classificado. São Paulo classificado em cima do Rosário Central 1-0 ontem. Botafogo 1-1 com o Aldax Italiano está classificado. E no dia 10 de maio, hoje, né? Diz hoje, quinta-feira, New Old Boys vai enfrentar o Atlético Paranaense. Jogo de ida foi 3-0 para o Furacão. E hoje também o Nacional Potosí enfrenta o Fluminense. Primeiro jogo também 3-0 para o Fluminense. E no dia 23 de maio, o Bahia vai enfrentar o Blooming da Bolívia. O primeiro jogo foi 1-0 o Blooming.
Só um detalhe.
Lá no campo do
Blooming. Vai ter um sorteio dia 4 de junho. A Sul-Americana recomeça depois da Copa do Mundo. Tem os dois potes, né? O Botafogo vai entrar no pote do pessoal que vem da Libertadores. Não tem problema não, até melhor. Tem um querido corrimão até que tá querendo, brigando pra entrar na Sul-Americana, né?
Quem?
Que é o Vasco.
Mas tá difícil pro Vasco entrar. Eu acho muito difícil. Tá difícil. Eu acho difícil que o Vasco tem que ganhar por 3 gols de diferença.
E lá na casa do River Plate. No momento.
Da Universidade de Chile.
Não, Laú.
Não confunda os grupos, Borges.
Tá fazendo confusão com a Copa do Brasil.
O Vasco tem
que ganhar da Laú por 4 gols.
São 3 ou 4?
4. E o saldo é negativíssimo.
Pois você vê.
O Vasco tem um saldo de menos 9. Então,
gente vê,
é 3 ou 4. Mas o Vasco, pelo que está jogando, não tem futebol para isso.
Falando do Fluminense hoje, tranquilo.
Olha só, teoricamente o resultado, o placar é folgado, 3-0. O problema é que o Fluminense, para chegar lá, foi complicado, foi uma aventura. São 4.200 metros de altitude. Teoricamente, analisando campo e bola, se fosse só isso, o Fluminense estava folgado. Mas devido a esses problemas que afligem a todos que vão jogar em cima do morro, tem que botar botar um pezinho atrás.
O outro lado, além disso que o Mazella falou, existe o lado psicológico da coisa. O Fluminense pegou 2 voos pequenos, dividiu o grupo em 2.
Aqui, ó, após mudança logística, pequeno atraso, Fluminense, enfim, chega a Potosí,
Luiz Ferreira. O primeiro grupo, tem outro grupo.
Exatamente, Borges. Desde terça-feira em Santa Cruz de la Sierra, o Fluminense enfim chegou a Potosí, onde encara o Nacional de Potosí pelo duelo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana no estádio Victor Agustín Ugarte. Terceira cidade mais alta do mundo, Potosí fica 4.067 metros acima do nível do mar.
4.067, falei 267, então.
Eu acho que um crime, eu acho que a FIFA, que se mete em tanta coisa, devia tomar uma providência com relação a jogo lá em Potosí. Ô, Borges, lamentavelmente, espero que isso nunca aconteça. O dia que morrer alguém, eles tomam uma providência. Aí.
Ô, Márcio Guedes, o Atlético Paranaense também tem o mesmo resultado a favor, só que joga contra o New Old Boys, em Rosário, na Argentina. E aí, dá pra, também para o Furacão e para o Fluminense hoje?
Eu acho que os dois jogos são perigosos. O Atlético Paranaense tem um time que está numa fase muito boa, né? Tem um bom treinador. Acho que a vantagem é bem razoável. Mas levando-se em conta que vai jogar na Argentina, é sempre jogar com cuidado, não facilitar, porque senão a coisa pode complicar. Em relação ao Fluminense, eu já estive várias vezes na Bolívia. A barra é pesadíssima na Paz, que a cidade em si está 3.600. O aeroporto é alto, 4 mil metros mais ou menos. E Potosí está em 4 mil também, né?
Leon, nós estamos falando aqui, Márcio, em relação justamente ao estádio também, que a Bolívia já inaugurou outro estádio perto do aeroporto.
Eu conversei com o Marcos Leite, nosso amigo produtor da Rádio MEC.
Marcos Leite. Como é que o Marcos Leite se despede, Valdir?
Mandando um abraço para todos com muito carinho.
Olha,
com carinho
meu Deus, comportem-se.
Copa do Mundo vem a eles,
tá? A Copa do Mundo e a Rede Nacional, sentindo de outro. Meu Deus, vocês não prestam. Borges, esse estádio foi inaugurado no ano passado, mas pouca gente ficou sabendo. 4.070 metros acima do nível do mar. 500 metros mais alto em relação ao município vizinho.
É uma loucura. É porque
Mas é um estádio bem bonito.
É no local onde fica o aeroporto, né, o Márcio Guedes?
O aeroporto, eu acho, é 4.070.
Então, é por aí. É mesmo. É no bairro Los Altos.
É terrível. Qualquer pessoa, mesmo se você é atleta, chega lá andando, sente mal, você vê que o oxigênio é muito mais rarefeito. É uma batalha. Acho que o Fluminense tem que fazer uma estratégia de jogo, não tentar parar o jogo, controlar a velocidade da bola, ficar com muita gente lá atrás, porque se for querer partir pro tudo ou nada lá, pode cair do cavalo. Eu concordo com o Mazé, esse jogo não é tá ganhando, não. O Fluminense tem que jogar cuidado e se acontecer isso, vai dar para segurar isso, vamos ver. Mas eu também concordo, é um absurdo. Estamos falando isso há décadas sobre essa questão da altitude.
Até que tiver um óbito, né? Quando tiver um óbito.
O máximo de 3 mil metros, digamos. Vamos fazer um limite de 3 mil, tudo bem. Porque, por exemplo, Quito é 2.800, já bate, já perturba muito, mas ainda dá. Agora, La Paz não dá, vai me desculpar.
O Vasco jogou aonde, hein? Em Sucre são quantos? 2.800, com o Márcio falou.
Mais ou menos a altura do Quito.
O Flamengo jogou em Sucre também, em 2012.
Então, quer dizer, até também. Sucre ali dá para chegar, né?
Tá, exatamente.
O resto é realmente lamentável. 5h26, voltamos já no programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro.
No Mundo da Bola.
Domingo, o coração vascaíno bate mais forte. Às 15h30, direto de São Januário, Vasco e Vitória, é o Brasileirão no seu rádio. Narração Carlos Borges, comentários Valdir Luiz, reportagens Maurício Costa, plantão esportivo Luiz Ferreira. Domingo, às 15h30, Carlos Borges traz o show de bola até você. Futebol Nacional, é o Brasil inteiro ligado.
Alô amigos, aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Em
2018, a EBC muito mais futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus aniversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Mundo da Bola.
Carlos Borges. Programa no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Nessa segunda-feira teremos a convocação da seleção brasileira, convocação final para a Copa do Mundo Rússia 2018. A Rádio Nacional vai transmitir a Copa do Mundo, 56 jogos para você. Estaremos aqui a partir das 13h50 dessa segunda-feira, 1h50, 10 para as 2 da tarde. Na minha apresentação, ao lado do Maurício Costa participando ao vivo, teremos o sinal de lá com o nosso Maurício Costa, todos os detalhes em relação à convocação. Nos estúdios aqui, Valdir Luiz e Ricardo Mazella, no estúdio do Rio, de Brasília, André Luiz Mendes e o nosso Luiz Ferreira na produção, com convidados todos aqui participando até 3 horas da tarde, no especial sobre a convocação da seleção brasileira. 5h29, falamos agora do Nacional na Copa com Maurício Costa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Ele é o rei egípcio, Mohamed Salah, ou só Mo Salah, como dizem os torcedores do Liverpool. Artilheiro do campeonato inglês, destruidor no primeiro jogo da semifinal da Liga dos Campeões contra a Roma e autor do gol aos 50 minutos do segundo tempo que classificou o Egito para a Copa do Mundo depois de 28 anos, o atacante começa a ganhar status para disputar a Bola de Ouro com Messi e Cristiano Ronaldo. Se nos últimos anos Neymar e o francês Antoine Griezmann apareciam como jogadores que poderiam destronar CR7 e Messi, agora a bola da vez está com Salah. Apesar das grandes atuações, tem gente que ainda não acredita tanto no egípcio para uma disputa de bola de ouro. Um deles é Zinedine Zidane, ídolo do próprio Salah. Prestes a enfrentar o Liverpool na final da Liga dos Campeões, o técnico do Real Madrid concedeu entrevista nesta semana e reconheceu que o atacante fez uma grande temporada, mas não sabe se é para ganhar a bola de ouro. Calma, Zidane, o homem vai ser seu adversário no dia 26 de maio em Kiev, na Ucrânia, na final da Liga dos Campeões. Vai mesmo cutucar a onça com vara curta? Tá certo que Zizou tem Cristiano Ronaldo ao seu lado, mas não é bom duvidar do faraó. É isso mesmo, o faraó. A idolatria de Salah com os torcedores do Liverpool é tão grande que tem música para o jogador. Amigo, a torcida do Liverpool chama Salah de rei egípcio e em seu país ele é conhecido como o humilde faraó. Quando jogou pela Fiorentina, usou o número 74 no uniforme, relembrando as 74 pessoas que morreram em fevereiro de 2012 em uma briga generalizada durante uma partida entre Al-Masri e Al-Ahly pelo campeonato egípcio. Salah fez doações frequentes a hospitais, centros de reabilitações e escolas de Nagrid, comunidade onde cresceu, além de ter doado R$2 milhões para um hospital de câncer infantil no Egito. E a grandiosidade do craque pôde ser vista também quando ele fez o gol que levou o Egito à Copa da Rússia. O empresário Madou Abbas ofereceu ao jogador uma casa de luxo como prêmio pela classificação. Salah recusou e disse que ficaria mais feliz com uma doação à Nagrid. E olha essa, enquanto Salah jogava a classificação à Copa do Mundo contra o Congo pelas eliminatórias, sua casa foi roubada. A polícia encontrou o ladrão, mas Salah pediu para não prendê-lo. O atacante doou dinheiro ao invasor e o ajudou a buscar emprego. Salah, o humilde faraó, o rei egípcio, será que vai conseguir colocar o Egito nas oitavas de final? A seleção está no grupo A com a Arábia Saudita, Rússia e Uruguai e tem grandes chances. Se Salah for bem na Copa, pode ser o concorrente da disputa da bola de ouro com Messi e Cristiano Ronaldo.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
E agora é hora do Momento Estádio. Chega ela aí, minha companheira de carona, Britney.
Duas duplas brasileiras fizeram a final do vôlei de praia de Huntington Beach, nos Estados Unidos, no último domingo. Bárbara Seixas e Fernanda Bert ficaram com o ouro ao vencerem Maria Elisa e Carol Solberg por 2-1. Com o ouro e a prata conquistadas no feminino, o Brasil ficou com 3 medalhas após André e Evandro serem derrotados na final do masculino e ficarem com a prata. Lucas Santos Ferreira de Souza, 16 anos, venceu os 50 e 100 metros livre e mais o revezamento 4 por 100 livre, conquistando 3 medalhas de ouro, e nos 4 por 400 metros medley ficou com a medalha de bronze na edição de número 17 da Gymnasiade, que são os Jogos Mundiais Escolares que aconteceu na África, com a participação de mais de 3 mil jovens atletas de 58 países. As atletas brasileiras da ginástica rítmica ficaram com a 7ª colocação na série de 5 arcos da Copa do Mundo, que aconteceu no último final de semana. A seleção de conjunto brasileiro superou países com tradição na modalidade, como Espanha e Ucrânia. A próxima etapa será em Portimão, Portugal. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
5:34. O ex-presidente do Grêmio, Fábio André Koff, morreu na manhã dessa quinta-feira depois de ser internado em Porto Alegre com um quadro de infecção generalizada. Ele comandou o clube dos títulos da Libertadores da América, Mundial de Clubes em 1983 e no bicampeonato da Libertadores em 1995. Koff ainda presidiu o clube dos três em 1987 até a sua dissolução em 2011. O ex-presidente gremista enfrentava problemas de saúde desde 2015, quando passou quase 3 meses internado no mesmo hospital por problemas respiratórios. A equipe de esporte da Rádio Nacional conversa com Valdir Espinosa, técnico do lendário time que conquistou o Mundial 1983, e ele fala da sua relação com Fábio Koff e da sua importância no futebol brasileiro.
Fui surpreendido hoje, como todos nós fomos surpreendidos com a morte do presidente Fábio Koff, uma pessoa por quem eu tenho um carinho muito grande, uma pessoa que todos nós sabemos que o Rio Grande do Sul é dividido nas cores azul, preto e branco e vermelho. Mas o presidente Fábio Koff foi um dos presidentes que respeitou aos seus adversários e respeitava também a sua equipe. Então, o Rio Grande do Sul, todo ele, está triste nesse momento. Eu conheci o Fábio Koff antes, como jogador, mas mais próximo, quando ele, em 83, me chamou para dirigir a equipe do Grêmio. Era um garoto de 35 anos que vinha do interior, treinador do interior, para dirigir a equipe principal do Grêmio dentro de um projeto que ele tinha, que era de Libertadores e Mundial. Ali começou a nossa conveniência, uma amizade, um respeito, um carinho e admiração. Porque realmente ele foi a primeira pessoa que vislumbrou e sonhou em colocar o Grêmio no topo do mundo. E a partir daí, esse sonho ele fez com que a comissão técnica, que dirigentes, que jogadores, que torcedores acreditassem, e todos nós fomos à luta para que em dezembro, então, se concretizasse o sonho que ele tinha e que marcou como sendo o primeiro presidente a levar o Grêmio ao topo do mundo.
Agora, meu querido Valdir Espinosa, agradecendo sua presença já aqui no programa No Mundo da Bola, o Fábio Koff para o futebol brasileiro, para o Grêmio Porto Alegrense, você já falou que trabalhou com ele, foi para um projeto, esse projeto foi realmente maravilhoso, espetacular, incrível, mas eu queria que você falasse dele para o futebol brasileiro.
Eu acho que aquele momento que ele reuniu os clubes e fez com que os clubes tivessem peso, tivessem opiniões, e que as suas opiniões fossem respeitadas. Ele conseguiu fazer com que as equipes se organizassem, as equipes vissem a oportunidade de serem adversárias e não serem inimigas. Elas tinham que ser adversárias dentro de campo, mas fora de campo elas tinham que se unir para fazer com que as coisas acontecessem muito melhor. Então houve uma valorização, as equipes realmente entenderam isso. Nós tivemos o Clube dos 13 fundado nós vimos então já as equipes participando sobre todos os aspectos, de aspectos financeiros, de aspectos de dar as opiniões. Eu acho que isso foi o grande exemplo e é uma das coisas que, dentre tantas que ele ensinou, que a gente tinha que pensar, rever e fazer com que voltasse novamente. Não hoje o Clube dos 13, o número seria muito maior, mas era importante que aquela ideia voltasse a acontecer.
Só para lembrar que o Fábio Koff é nascido de 13 de maio de 1961 em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Fábio Koff se formou em Direito e foi juiz em diversas cidades do interior do Rio Grande do Sul. Gremista apaixonado, era sócio do clube desde a década de 1950. Entrou no Conselho do Tricolor Gaúcho pela mão de outro presidente histórico, Hélio Dourado, falecido em agosto de 2017. O Valdir Luiz, Márcio Guedes e também Ricardo Mazella sobre o Fábio Koff.
Eu tive o prazer de conhecer o Fábio Koff, uma das viagens que eu fiz aí, até na época eu trabalhava como assessor de imprensa do Botafogo, era muito amigo do presidente da época, José Luiz Rolim, e ele foi o presidente do Clube dos 13 que ajudou todos os clubes. Depois que o Clube dos 13 acabou, que foi uma armadilha criada para o senhor Maurício Assunção, que hoje está expulso do Botafogo, seu André Sanches e mais os dois presidentes, acabou aquela divisão igual. Hoje o Flamengo e Corinthians recebem muito mais do que os outros. Tudo bem, o Flamengo tem uma grande torcida, o Corinthians também, mas no tempo do Clube dos 13 a coisa era mais equilibrada. Palmeiras, Botafogo, São Paulo, Vasco, Fluminense, Grêmio, Internacional, a coisa era mais equilibrada. Hoje é um disparate. Hoje querem fazer do futebol brasileiro o que se faz na Espanha, com dois clubes, na Itália, com dois clubes. Aqui não, aqui nós temos 12 grandes clubes. Então ele foi uma perda para o futebol e uma perda para o futebol brasileiro quando acabou o Clube dos 13. Tomara que volte o Clube dos 13 com outra nomenclatura, mas para ser uma coisa mais equilibrada, que hoje o desequilíbrio é muito grande. E clubes como Botafogo, São Paulo, Fluminense, Vasco vivem problemas sérios por causa do término do Clube dos 13.
O Valdir Espinosa falava do Clube dos 13 que, acima de tudo, o Fábio Koff, pelo menos como presidente, dizia o seguinte: que o importante era ser unidos os clubes, inimigos de maneira alguma.
Apenas
adversários de 90 minutos. E aí, meu querido Márcio Guedes, Fábio Koff.
Olha, o Fábio Koff era um grande dirigente, melhores dirigentes já passaram pelo futebol brasileiro. O futebol do Rio Grande do Sul, em termos nacionais, cresceu muito com ele. O próprio Grêmio e a partir do Grêmio também, todo o futebol gaúcho. Essa ideia do Clube dos 13 foi sensacional. Começou muito bem, que visava dar aos principais clubes uma certa independência em relação à ditadura da CBF e tal. Foi uma coisa que deu certo durante um bom tempo. Depois houve muita trairagem. A própria CBF começou a se sentir relegado ao segundo plano, e infelizmente ele não teve mais força, e talvez nem saúde, para liderar um movimento, digamos, de reinventar o Clube dos 13 para que ele voltasse às suas ideias originais. Então, a coisa praticamente eu considero acabada hoje em dia, porque estou vendo apenas que a CBF de longe tentando manobrar um campeonato que ela não controla muito bem, controla mal. Eu acho a televisão hoje, e um pouco o marketing que controla o campeonato, com esse absurdo que o Valdir muito bem lembrou aí, que é esse disparate de cotas, né, de patrocínio. Isso está enfraquecendo o futebol brasileiro. Eu acho que os clubes, os presidentes dos outros clubes grandes, que não o Flamengo e Corinthians, deviam reagir com violência e não aceitar participar do campeonato. Porque se Flamengo e Corinthians estão maiores, que eles façam os dois no campeonato, reúnam outros aí e fiquem eles dois jogando várias vezes. Eles têm muito da força e tradição dos outros grandes do futebol brasileiro. Se os outros se unirem, a coisa pode chegar a um ponto melhor para todo mundo. Mas, voltando ao Koff, lamento realmente a morte dele. Foi um lutador. Ele é uma pessoa até engraçada às vezes, irônico, muito inteligente, um nível intelectual bem acima da média dos outros dirigentes do Brasil.
É o detalhe só, Mazella, que a diferença pode existir de Flamengo e Corinthians para os demais. Não pode existir 10 vezes mais, claro, ou 5 vezes mais. Pode ser até um pouco mais, mas não tão mais quanto é hoje.
Discordo frontalmente dessa sua afirmação. É. Eu acho que a cota televisiva que norteia todos eles deveria ser rigorosamente igual. Rigorosamente igual. E de acordo com o que você obtivesse, um índice de sucesso, ou seja, você é campeão, você é vice, uma premiação. e cada clube, com o seu departamento de marketing, com a sua capacidade de arrecadação, iria buscar a diferença. Ponto. Eu acho que é por aí. Se o Flamengo arrecadou 100 milhões por competência do seu departamento comercial, parabéns pro Flamengo. Se o Fluminense arrecadou 10, problema do Fluminense. Agora, a cota de televisão é que se baseia em uns clubes para poder se reequilibrar, reestruturar. Rigorosamente igual. Rigorosamente igual. Eu não penso de outra maneira.
Ô, Magela, a sua tese eu acho bem interessante. Eu acho que independentemente da diferença de cotas fossem iguais ou um pouco maiores, a questão da premiação eu acho perfeito. Porque como da maneira que está, fazendo um pouquinho de ironia só, estão premiando o cheirinho do Flamengo, na verdade. O cheirinho já é premiado, aí não dá, né?
Houve uma reunião quinta-feira na sede da CBF e os três presidentes aqui do Rio, o Campello pelo Vasco, o Nelson Ferrez pelo Botafogo e o Abade pelo Fluminense, já estão se reunindo e com adesões de Grêmio, de Internacional,
tentando mudar essa história.
Atlético Mineiro, e tentando mudar essa história. E eu tenho informação que para 2019 a coisa vai mudar, hein? Vai mudar.
Tem que mudar, mano. Só para fechar, tem que mudar. É inadmissível a pasmaceira, como o Márcio falou muito bem, dos outros presidentes. Se esses três realmente estão se movimentando,
já estão se
parabéns, movimentando. Mas a pasmaceira, a imobilidade desses caras causa raiva, enquanto que o Flamengo e o Corinthians estão na deles, nada contra nenhum deles, e acabou.
Tem que completar. Eu acho que até para o Flamengo e Corinthians é melhor que haja mudança.
Sim.
A médio prazo, para eles, é interessante que os outros grandes fiquem fortes também.
É claro, mas todo mundo arrecada,
todo mundo
tem o equilíbrio, vai faturar muito mais o equilíbrio. Daqui a pouco, Flamengo e Corinthians, muito acima dos demais, vai perder o interesse. A cada ano que passa, claro, o futebol diminui o interesse. A garotada que vem crescendo, está chegando aí na adolescência, na juventude, passando para... Tem mil esportes que estão se ligando e o futebol brasileiro está sendo invadido pelo futebol de fora. Vou falar besteira aqui, quase cometi um erro. O futebol de fora, e você vê a garotada, camisa do Real, camisa do Barcelona, camisa do Manchester, camisa no Espanha. Cada vez que passa, o futebol brasileiro está diminuindo. E esses bobocas não perceberam isso até agora.
Valeu, Márcio. Aquele abraço, hein, para você. Obrigado pela sua presença. Você vai estar no estádio daqui a pouquinho, é isso?
Tô indo para aí daqui a pouquinho, tô chegando por aí. Tá bom?
Um abraço, hein, Márcio Guedes. Saudações ao Vinícius.
Abração, Guedes.
Venha.
Fique por aí para dar um abraço a vocês.
Vê se paga o lanche na padaria. Pronto.
Ótimo ideia.
Vamos ver. Você tinha aí uma fala do Fábio André Koff.
O Fábio Koff, ele lançou um livro chamado Fábio André Koff, Memórias e Confidências, o que faltou esclarecer. Eu estava acompanhando as manifestações, inclusive uma muito bonita do Internacional, que lamentou o passamento do Fábio Koff, Borges, nas suas redes sociais. E eu vi muitas pessoas retuitando esse trecho que muita gente coloca. É o trecho final do livro dele que ele diz: para encerrar, um apelo pela união de toda a nação tricolor. Aprendi que a política é indispensável para a boa condução da vida do clube, mas os interesses pessoais e de grupos não se podem sobrepor a esse ideal, sob qualquer hipótese. Com essa torcida, a união dos diversos segmentos e a história que tem, o Grêmio alcançará todas as glórias permitidas apenas para os maiores. Você troca o nome do Grêmio por outro time qualquer, a gente tem a receita de sucesso, Borges.
Valeu, 5h46, voltamos já com a última parte, né? A reta final do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 20h. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Domingo, o coração vascaíno bate mais forte. Às 15h30, direto de São Januário, Vasco e Vitória, é o Brasileirão no seu rádio. Narração Carlos Borges, comentários Valdir Luiz, reportagens Maurício Costa, plantão esportivo Luiz Ferreira. Domingo, às 15h30, Carlos Borges traz o show de bola até você. Futebol Nacional, é o Brasil inteiro ligado.
Stadium, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Mundo da Bola.
Carlos Bache.
5h48 é a hora do Nacional na Copa. Voltamos com ele agora com as histórias da Copa do Mundo. Comentarista que não esconde o jogo, Mário Silva.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo 1994. Estamos nos Estados Unidos. No dia 16 de julho, acontece a decisão do terceiro lugar entre a seleção da Suécia, que deu um trabalho danado ao Brasil, tanto na primeira fase, foi 1-1, como na semifinal, o Brasil venceu no finalzinho 1-0 o gol de Romário. E a Bulgária, a grande surpresa da Copa. É, mas dessa vez não teve jeito. A Suécia venceu a Bulgária por 4-0. No Rose Bowl, Pasadena, Los Angeles, com um público gigantesco, hein? 91.500. Brüling, Mid, Larsson e Anderson fizeram os 4 gols suecos. O jogo foi no dia 16 de julho. Mas e a final? A final tão esperada? Ah, essa estava marcada para o dia seguinte e vai ficar para o próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Valeu, 5h50, 5h50.
Todos cantar de coração.
Será que tá todo mundo cantando com coração hoje?
Estão chorando com o coração.
Imagina, parece.
Nem veio trabalhar hoje, Baixinho.
Mas mandou um substituto.
Só Rodrigo Carvalho. Só volta Fortinho. Na segunda-feira. Ficou tão transtornado.
Ele não apareceu hoje, não, né? Não, será que liberaram o ponto subiu. Dele,
um
não?
Um amigo meu falou.
Não, atestado médico.
Atestado médico.
Falaram que o.
Acho que foi porque ele sabia, pressentiu que ia tomar
uma. Bahia estava tão descansado que não fez 4, parou no terceiro de 3.
A Wanna go back to Bahia.
Vamos ouvir o técnico Zé Ricardo, que admitiu a atuação ruim e afirmou que muita coisa vai mudar daqui pra frente, será?
Vamos ver. Tomara.
Partida muito, mas muito abaixo da nossa equipe. Hoje. Realmente as críticas são todas elas válidas, porque fizemos uma partida onde só uma equipe jogou, nós deixamos a equipe do Bahia jogar de forma muito confortável. O fato é que realmente foi uma partida que nós, em todos os aspectos do futebol, estivemos abaixo. Então, não tenho o que reclamar e temos aqui mudar, alguma coisa tem que ser feita para que a gente possa mudar a história, porque a gente não pode, de forma tão recorrente, para fazer partidas do nível que nós fizemos.
Agora o Zé Ricardo também explicou a opção pela entrada do zagueiro Erley, a invenção dele na lateral direita e por que manteve Kelvin Wagner no banco de reserva. O treinador, no entanto, afirma que o problema não estava nessas substituições.
A questão da opção do Erley ali pela lateral é porque a gente sabe da força pelo lado esquerdo do Bahia. Realmente a gente estava sem um lateral de ofício ali que a gente queria, que era o Rafael Galhardo, jogou no jogo passado. Ao mesmo tempo que gostaríamos de ter um atleta mais rápido à frente, o Kelvin não está ainda pronto para jogar 90 minutos, queríamos deixar ele por uma opção. O Wagner também não estava 100%, até acelerei um pouquinho a entrada dele, talvez 45 minutos, mas acabou entrando. E acho que o problema maior não foi por ali. O problema foi um todo, não foi o Erley, não foi o Bruno, não foi nada disso. Que a nossa equipe realmente entrou muito abaixo no que diz respeito à importância do jogo de uma oitava de final de Copa do Brasil.
inventou ou não inventou? Ricardo Mazella, sua opinião, inventou ou não inventou? Todo mundo está dizendo que não, porque inventar é o que aconteceu com o Paulo César Carpegiani na semifinais Flamengo Botafogo. Foi você que fez o jogo, não foi?
Foi.
Inventou e acabou caindo do cavalo. E agora? Caiu do cavalo também.
Olha só, o time do Vasco, tecnicamente, é fraco. A verdade é essa. Taticamente, estava arrumado. Eu não sei se o Zé Ricardo perdeu a mão no comando da equipe. O jogo de ontem foi um passeio do Bahia. Foi um passeio. 3-0. Viu o jogo?
3-0. Foi a maior apresentação do
Bahia. Foi o melhor jogo do Bahia. Sem brincadeira, sem exagerar, Valdir.
Os melhores momentos.
Era pra ser sem brincadeira, sem exagerar. 6. Sem exagerar.
Verdade.
6. Exagerando 8. 6-0, 6-1. Cara, o Vasco não viu a cor da bola.
Se o Vasco tivesse um goleiro mediano, perdi o jogo demais. O Martins foi pelo menos umas 4 defesas. Eu não vi o jogo, estava trabalhando com o bola.
Mas agora está provado que não tem que inventar, né?
Não tem.
Bem que ele disse que não tem nada.
Olha só, eu tenho uma opinião. Eu sou meio em relação ao futebol, conservador. Se você tem um lateral direito, bota o lateral direito. Se você vai botar um zagueiro para jogar para lá quando o time for atacado ou o lateral avançar, o lateral fecha para ser o terceiro zagueiro, isso tem que ser muito bem treinado. Muito bem treinado. Eu acho que os jogadores brasileiros, os técnicos brasileiros, não treinam taticamente muito, no meu modo de ver. Então, complica, cara. Fala, Valdir, complica.
Não concordo, mas eu acho o seguinte, ô Mazella, isso aí tem que ser treinado. Na Copa de 70,
não deve ter sido treinado. Mas não deve ter sido treinado.
É a segunda vez que ele bota o Erlen como lateral, e nas duas vezes o Erlen foi mal.
Mas naquele caso do jogo contra o Vasco, é porque o Fabrício tinha sido exposto.
Aí sim, é outro.
Mas ontem, era simplesmente botar o Pikachu ali, botar o Wagner no meio.
Claro.
Simplesmente, ele sacrificou um jogador que depois saiu reclamando e esse tipo de atitude, eu que vivenciei lá dentro, bastidor, você começa a perder o respeito
do jogador. Você acredita que vai mudar, como ele disse, que daqui pra frente...
Primeira coisa que tem que mudar é a atitude dele. Ele tem que voltar a ganhar a confiança do jogador.
Mas é engraçado, rapidamente, para não me alongar mais, são 5h54, até fisicamente, o biotipo do Erlen não é biotipo a ser lateral. É um jogador pesado, não é um jogador veloz, entendeu? Eu acho que foi uma tremenda mancada do Zé Ricardo ontem.
Agora ele disse que vai mudar.
Tá tomando pau de tudo que é lado.
Ele queimou o garoto ontem, que foi bem no jogo.
Tirou. E não tirou. Podia ter tirado qualquer um, mas tira o menino que é mais fácil. O Baldinho sempre fala isso.
Porque
não reclamou de tirar do Wellington. Podia tirar qualquer um, mas não o menino, cara. Foi fraqueza do Zé Ricardo.
Eu comentei com pessoas que viram o jogo hoje.
O Hélio tá
que era pra
mal.
Ter tirado o Hélio e ter deixado o coçando dele. E o terceiro gol. O De Sapato, que é bom jogador.
Falhou feio.
Rifa a bola, né? Tá perdendo
dois. Ele tentou dominar, perdeu a jogada.
Dominar e driblar para a área. Bahia venceu o Vasco 3-0, esse é o jogo de ida, depois da Copa do Mundo.
O jogo é 16 de julho aqui.
O Palmeiras venceu fora de casa ou no Independência 2-1 em cima do América Mineiro. Ainda é o jogo de ida.
O jogo foi duro, viu? Eu vi primeiro, foi duro, não foi fácil, não. O América poderia ter empatado, se bobear até virado. Mas não deu sorte.
O Grêmio eliminou o Goiás 3-1 depois de vencer
2-0. É segunda-feira, 16 de julho, então esquece.
Qual?
Vasco e Bahia.
Ah, do Vasco.
Tem que vencer por 3-0 para ir pro pênalti.
Ainda teremos hoje Santos e Luverdense, Flamengo e Ponte Preta, Corinthians e Vitória. Vamos para os palpites. A gente começa aqui. Hoje define Flamengo e Ponte Preta, Corinthians e Vitória. Corinthians e Vitória, hein, Ricardo Mazella? Foi 0-0 o primeiro jogo. Como é que será hoje no Itaquerão depois do empate contra o Ceará, hein?
Eu acho o time do Vitória muito ruim. Eu acho o time do Vitória muito ruim. Por pior que esteja o momento do Corinthians, que não é dos melhores, mas mesmo assim ele é muito melhor que o Vitória. Eu acho que o Corinthians passa.
Quanto?
Ah, vou botar 2-0.
Você, Luiz Ferreira?
Sigo Mazella, 2-0 Corinthians.
Você, Valdir Luiz?
2-1 Corinthians.
Acho que dá 1-1.
Aí é pênalti. Mais gol qualificado. É
empate, gol. Então, qualificado vai pra pênalti, aí o Vitória entra, o Corinthians sai, tá bom?
Tá certo.
Tá certo. Flamengo e Ponte Preta. Você, Valdir.
O Ponte
foi
Preta.
Foi 1-0 o Flamengo. 1-0 a Ponte Preta vai pro
Flamengo. A Ponte Preta vem com uma vitória boa contra o Guarani no clássico campineiro, né?
3-2, não foi?
3-2. Mas vem com 7 desfalques. Tem muito jogador que jogou sábado que não pode jogar e já atuou pro outro clube na Copa do Brasil. Então, acho que o Flamengo vence com tranquilidade. 2-0 Flamengo.
Você, Ricardo
Mazzucchi. 3-0 Flamengo.
Acho que dá 5-0 Flamengo. Você,
Luiz Ferreira. Nossa, 2-0 Flamengo, tá bom.
O time do Ponte Preta é muito ruim.
Sempre devagar, 1-0, no sofrimento.
Eu sou meio João Santana dos palpites.
Tipo do jogo, agora eu vou falar sério, sem brincadeira. É o tipo do jogo igual ontem. Claro que o Flamengo tem um time até melhor do que o do Botafogo, individualmente. Uhum. Mas é o tipo do jogo que o torcedor vai pro estádio achando que é goleada, hein?
É, e o Flamengo adora complicar jogo fácil, né?
Vamos agora. Nacional, Potosí e Fluminense. Você, Luiz Ferreira.
Fluminense 1-0.
1-0?
1-0.
Você ia votar no Nacional Potosí?
Não, pelo amor de Deus, Nacional Potosí é mais fake, sei lá o quê.
4-0 Nacional Potosí, pra você,
Valdir. Que isso?
Não acredito, não acredito. Fluminense vence 2-1. O time é muito ruim, pô, não fizemos jogo. O time é horroroso.
Agora com ele, agora.
Não, eu tenho que ser equilibrado.
Você vem ao programa amanhã? Vem. Ele que apresenta, então é.
Ah, sou eu apresento amanhã? Sou eu?
Você vai amar o Pitts.
Eu
participo.
Que
fosse o chinelo.
Rasgar a escala, então.
E aí, Nacional Potosí e Fluminense?
Eu acho que o Fluminense se classifica, mas o Nacional Potosí ganha o jogo, eu acho. Um 2-1, 3-2. Porque eu tô com medo da altitude e da parte de como é que se fala?
Logística.
Obrigado. A parte de logística pro Fluminense chegar. Vocês botaram aqui no computador, um voo chegou, depois vai chegar outro. Eu tô preocupado com isso. O Fluminense deve se classificar, mas se bobear não ganha jogo, não.
Valeu. O Ricardo Mazella comanda amanhã, mas eu participo amanhã. Não vou ficar de chinelista que nem você, que você some. 5h59,
aí o repórter nacional. E não chega na hora mais, hein? E não chega na hora.
Notícias pelo Brasil e pelo mundo, vem aí.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.